Hashtag Inovação Podcast. Rodrigo Bandarra.
Olá, seja bem-vindo ao Hashtag Inovação, podcast do Governo do Estado, realizado em parceria entre a Secretaria de Comunicação, a Procergs, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul. O Hashtag Inovação traz sempre o que há de mais novo em termos de práticas, processos, experiências e tendências no mundo da inovação e da tecnologia, principalmente aquelas que fazem a diferença na sua vida. Hoje, o nosso tema é o projeto Receita 2030, da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Mas, afinal, que projeto é esse? Quais são as suas ações, os seus objetivos? Que impacto o Receita 2030 trará para o universo empresarial e para a sociedade? Para debater esse assunto, o programa de hoje conta com convidados que são protagonistas nesse projeto aqui no Estado. Recebemos, é com prazer que recebemos e damos as boas-vindas aqui ao secretário da Receita Estadual, subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
Obrigado, estamos à disposição.
Recebemos também a gerente do Núcleo Tributário da FEComércio Rio Grande do Sul, a Tatiane Corrêa. Seja bem-vinda, Tatiane.
Olá, obrigada.
Temos ainda na mesa o vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, a nossa FederaSul, Anderson Trautmann, pode ser?
Trautmann.
Cardoso?
Isso, Rodrigo.
Trautmann, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Rodrigo. Uma satisfação estar com vocês.
Muito bem. Começamos aqui o nosso debate de hoje perguntando direto aqui para o subsecretário Ricardo, né? O que é, para o nosso público, o que é o projeto Receita 2030?
Bom, Rodrigo, eu acho que de uma forma bem simples, né, para o público entender o que é o Receita 2030, é um conjunto de 30 iniciativas, é uma agenda com 30 iniciativas, que visam modernizar essa relação do fisco com o contribuinte, buscando uma simplificação extrema das obrigações, né, e uma transformação digital, em linha com o que a sociedade tem trabalhado hoje em dia. Então, aquele mundo do fisco, né, voltado mais para a burocracia, para os controles, para os papéis, para um processo um pouco mais lento, dificultoso para as empresas, nós queremos transformar essa relação de forma que essa relação ela seja o mais ágil e célere possível. Ou seja, um dos grandes objetivos que a gente tem é fazer com que o fisco seja responsável por toda a retaguarda de informações fiscais da empresa. A empresa tenha, ao fim desse ciclo de implantação do Receita 2030, como única obrigação dela, a emissão da nota fiscal. Então, a empresa emite a nota fiscal, né, que é um dever da empresa emitir a nota fiscal, um direito do cidadão ter a nota fiscal também. E o fisco, né, a administração tributária, no caso a receita tributária, já numa arquitetura completamente digital, ela processar essas informações e ao final de um ciclo, né, de um período, tu já informar da mesma forma que um sistema bancário, né, da mesma forma, informar para os contribuintes quais são as suas operações, quais são os valores do ICMS envolvido e qual é o imposto a ser recolhido para o Estado. Então, além dessa, assim, como objetivo geral, a gente está trabalhando com uma série de outras iniciativas. Eu acho que eu destaco mais uma, que primeiramente aqui também, né, falando com os nossos colegas aqui da FederaSul, da FEComércio, a Tatiane, o Anderson, né, a gente está muito focado numa questão crucial para o Estado, que é o desenvolvimento. Então, uma das iniciativas do Receita 2030 busca, em parceria com as entidades, parceria com as empresas, construir um ambiente favorável para o ambiente de negócio das empresas. Um ambiente que facilite o empreendedorismo, facilite esse processo de botar uma empresa no ar, né, viabilizar que a economia gire mais rápido. Então, a gente está muito focado nisso. E, para isso, precisa de um sistema muito simples, um sistema que o empresário se preocupe com o seu negócio, E nós, do Estado, nós do fisco, a gente seja parceiro desse empresário para que ele possa desenvolver melhor a sua atividade. Então, se eu sou um... Se eu trabalho, sempre um exemplo que eu trago, né? Se eu sou um empresário do ramo de restaurantes e eu tenho uma pizzaria, eu já tenho um desafio enorme, que é fazer um bom produto, uma boa pizza, ter os meus clientes, né, ter os funcionários, ter toda essa complexidade de gerenciar o negócio.
Vamos concentrar energia nisso.
Exatamente.
No seu negócio.
No,
né,
seu negócio. Ele concentra energia no seu negócio e nós, né, como fisco, a gente dá todo esse suporte e facilita o empreendedorismo. Essa é a ideia. Então, mínimo de obrigações e burocracia para os empresários, no caso, né, e o máximo de simplificação nesse processo de facilitar o ambiente de negócio para as empresas, etc.
Estamos falando aqui, obviamente, né, e naturalmente, no universo de pessoas jurídicas, né, especificamente o universo de pessoas jurídicas. Existe algum tipo de ação do Receita 2030 que traga impacto na pessoa física, ou neste momento o enfoque é exclusivamente recolhimento, tributação das personalidades jurídicas? Só para o nosso público entender,
sim,
claramente.
O foco principal, sim, é pessoa jurídica, empresa, né? Mas direta e indiretamente nós também trabalhamos com outros tributos, como o IPVA, o ITCD, que nós temos uma série de medidas voltadas diretamente para esse público também. Mais do que isso, por trás de uma pessoa jurídica tem o responsável, que é uma pessoa física.
Sem
e
dúvida.
Esse responsável pessoa física tem uma série de serviços com a Secretaria da Fazenda que nós queremos facilitar também. Não só para ele, Rodrigo, mas também para o contador, né? Então, para o profissional da área jurídica, né, que tem uma série de dúvidas.
Consultor tributário,
orientações, etc. Então, nós também prestamos serviço muito fortemente, porque a pessoa jurídica é uma entidade que não existe, né, materialmente. Né? Então, no fundo, a gente está trabalhando e interagindo com pessoas, com seres humanos.
Sem dúvida.
Que interagem diretamente conosco e que querem um serviço de excelência, um serviço de qualidade. E é isso que a gente está procurando.
E na prática, Ricardo, assim, ó, o que muda no procedimento da empresa, no seu dia a dia? O que vai mudar do que ele tinha para o que ele passa a ter?
É, uma das, né, dessas iniciativas que a gente tem de simplificação extrema, de transformação digital, né, e quando a gente trabalhou muito forte em algumas reuniões com as entidades, a gente criou uma das iniciativas que chama Inova Receita, e a gente fez em junho uma série de reuniões ali, foram 3 ou 4 reuniões que a gente fez com entidades, com empresas, grandes empresas, e todas foram muito categóricas, em todas as reuniões foram muito categóricas em dizer que o maior problema hoje não é nem a tributação, não é nem a carga tributária, o maior problema é a incerteza jurídica, é a complexidade que existe no sistema tributário. Se fosse mais simples, né, se eu tivesse mais certeza, eu traria para as empresas um pouco mais de tranquilidade na sua operação, porque às vezes fica escondido aquele risco fiscal. Né? Daqui a pouco vem que é atividade normal, de uma verificação de um auditor, verificar, tem um erro, e esse erro pode custar muito caro. Daí esse erro é o que se traduz numa empresa para o risco fiscal. Né? Então esse risco a gente tem que mitigar. É essa talvez a tradução melhor do que a gente já pegou dessas iniciativas das empresas e que vem alinhado com que a organização dos estados para desenvolvimento econômico, que é a OCDE, tem falado, olha, as administrações tributárias no Brasil e no mundo, né, tem que se preocupar em traduzir ou trazer certeza tributária para diminuir a insegurança jurídica. Fazendo isso, facilita o ambiente de negócio. Então, está alinhado nesse sentido. Para o empresário, dentro dessa ideia de que, caminhando na direção de ele emitir uma nota fiscal, esse vai ser o único requisito fiscal que a gente vai exigir dele, fora o final daquele período, o recolhimento do tributo para o Estado. Então, acho que isso traduz um pouco, Rodrigo, essa iniciativa do Receita 2030, com uma série de outras ações de modernização. A gente está racionalizando a estrutura de gestão da Secretaria da Fazenda, Receita Estadual. No ano passado, vocês não sabem, mas a gente fechou 21 unidades no interior, então de 50 unidades diminuímos 30, isso tem um desgaste muito grande. Racionalizando, criamos centrais de serviço compartilhado, nós temos centrais de serviço que só tratam de cadastros, tratam de veículos, isso racionaliza o uso de recursos humanos. É uma estrutura muito enxuta e muito eficiente que a gente está montando e transformando, né, a própria administração tributária. Então, quanto mais simples, melhor. Quanto mais ágil, melhor. Quanto mais digital, que essa transformação, e esse podcast tem tudo a ver com isso, com a questão do inovação, hashtag inovação, quanto mais digital a gente estiver trabalhando, quanto mais o empresário, eu, se fosse empresário, adoraria ter no meu celular, receber exatamente todas as informações da minha operação, do meu negócio, como é que ele está indo, a partir das informações da nota eletrônica. É um serviço que a gente quer fazer. Olha, hoje você comprou tanto, você vendeu tanto, o teu estoque está tanto, a tua perspectiva nos próximos meses são tanto, e fazer, facilitar o ambiente de negócio. Essa que é a ideia, essa é a mudança que a gente pretende fazer com Receita 2030.
Maravilha, maravilha. Vamos aproveitar aqui e ouvir a opinião da Tatiane e do Anderson, né? Como é que as entidades estão enxergando esse tipo de iniciativa e, no ponto de vista de vocês, qual é o papel das entidades nesse processo de avanço, simplificação da arrecadação tributária no Estado? Vamos começar pela Tatiane aqui.
Vamos lá, então, né? Mais uma vez, obrigada. Então, né, eu quero começar parabenizando... primeiro a iniciativa da Procerx de fazer esse formato de podcast e depois a Receita, né? Parabenizar o Ricardo e a Receita, porque eu não canso de repetir que há muito tempo a gente não tinha tratativas e uma abertura tão grande como a gente viu no ano de 2019 com a Secretaria da Fazenda, com a Receita Estadual. Trazendo os empresários, trazendo os representantes do contribuinte, ouvindo, né, discutindo, debatendo. Então, foi muito produtivo o ano passado, quando a gente debateu. Eu brinco, nunca vi um tema unir tanto o setor empresarial como o ICMS, substituição tributária, uniu, né, até culminar no HOT. Então, para a gente, as palavras do Ricardo como simplificação e modernização, né, Anderson, são como música. Porque o que mais a gente percebe, uma das coisas mais preocupantes para o empresariado, é a questão da burocracia, desses entraves que dificultam, que atrapalham e que encarecem, né, na medida em que eu tenho um complicador para preencher mais uma informação, para enviar mais uma guia, para fazer um novo cálculo. O meu contador, ele vai me cobrar mais, é mais trabalho para o contador. Gera, como o Ricardo já falou, insegurança, né? Daqui a pouco a gente escuta muito dos empresários. Preciso entrar com uma ação judicial. Né? Então, a questão da insegurança jurídica é ruim para o empresário e é ruim para o fisco. Eu vou ter que gastar, o empresário tem que gastar com o advogado e o fisco tem que gastar também movimentando a máquina pública, ao invés de focar em programas como Receita 2030, tem que, né, colocar o foco em resolver problemas gerados em função da burocracia. Então, a gente participou em junho de 2019, no lançamento, estavam todas as entidades presentes. Foi um trabalho muito bacana de envolvimento, teve um envolvimento anterior, um encontro anterior pelo Inova Receita. No dia, todas as entidades se envolveram, fizeram trabalhos, né, em conjunto, levaram sugestões. E a gente percebe que o Receita 2030 vem andando rápido. Né? E eu dou exemplos de algumas ações que a gente já percebe. E uma outra coisa bacana, a forma de informar, a gente recebe uma news que antes não recebíamos da Receita, informando sempre as operações. Isso é importante chegar lá na ponta para o empresário. A gente que representa os empresários de todo o estado, né? Anderson, a Federação também, então o pessoal receber lá na ponta o que está acontecendo, o que está mudando na fazenda, é importante para o nosso papel de apoiar esse trabalho do governo, esse trabalho da fazenda, de mostrar o que está sendo feito. Então, contem com a gente sempre, para isso. Né? Eu só quero pontuar alguns pontinhos que a gente percebe que já vem funcionando com relação à obrigação fiscal única. Né? A gente teve essa apuração assistida. Depois, se o Ricardo puder falar um pouquinho mais para a gente quais serão os próximos passos. Né? Tem aí a apuração assistida, que é o primeiro passo para chegar no documento fiscal único. E quais serão os outros passos? Hoje a gente tem um campo que o empresário pode verificar lá o resultado, enfim. Como é que vai funcionar e até quando, qual é a expectativa da Fazenda para conseguir realmente chegar nessa unificação? E um outro ponto interessante, quando foi perguntado pelo Rodrigo as implicações para a pessoa física. A gente tem um exemplo da Fazenda também muito interessante, que é o programa Nota Fiscal Gaúcha, de incentivar a cidadania fiscal, de incentivar as pessoas a pedirem nota fiscal. Então, eu incentivo, de um lado, a empresa a emitir corretamente, a trazer as pessoas, né, a pedir nota fiscal, e ensinar que as pessoas, que é teu dever, né, pedir nota fiscal como cidadão, e que isso gera um monte de implicações. Eu consigo ajudar a evitar sonegação, então participe, faça o seu papel, né, dentro disso. Então, quero ressaltar que é um programa também muito, muito bacana, o Nota Gaúcha.
Anderson.
Rodrigo, obrigado pelo convite. Eu gostaria de saudar também a iniciativa, agradecer ao Ricardo pela gentileza do convite, saudar a Tatiana, que é uma colega aí de lutas, né, relacionadas a temas empresariais. Eu acho que o tema, dois aspectos, né? Primeiro, talvez a gente fala muito de carga tributária no Brasil, e a gente fala muito pouco de custo de transação, né? A mídia em geral fala muito do doing business, né? O volume de horas, mas isso tem um custo para as empresas. Esse é um custo de transação que pesa no Brasil, contribui com o chamado custo Brasil, em que pese a nossa carga tributária seja entendida como uma carga tributária em parâmetros não tão elevados, desde que haja correspondência em serviços públicos de qualidade, mas este custo de transação, o tempo gasto, apenas para dar um exemplo, né? No Brasil, o último doing business aponta 1.500 horas necessárias à arrecadação. Tem muita crítica, né? Se são 1.500 horas...
1.500 horas por ano por pessoa jurídica.
Por isso? Pessoa jurídica, como horas dispendidas não... somente para possibilitar a arrecadação, né? Então, assim, a gente acompanha exemplos de outros países, e o próprio Doing Business traz isso. Se a gente pega países com os quais nós estamos competindo, eles estão na faixa aqui na América Latina, América do Sul, inclusive, pegando México, pegando Argentina aqui do lado, em 300 horas. Então, uma empresa no Brasil, ela compete com um custo, além da carga tributária, extremamente oneroso. E este custo vem dessa burocracia, né? Essa dificuldade que o Ricardo bem pontuou inicialmente. Então não há outra alternativa que não saudar a iniciativa de simplificação desse processo, que é um processo que não beneficia nem o Estado, nem o contribuinte, porque é um custo que, na verdade, o contribuinte não repassa ao Estado, né? É um custo de transação que não beneficia ninguém. Essa simplificação através da tecnologia, ela nos dá um ganho de competitividade nesse contexto extremamente relevante, né? A gente fala que o novo ouro, né, o novo petróleo, né, o petróleo está tão embaixo, são os dados. E o Ricardo, quando ele fala nesse sentido de ter a disponibilização dos dados à empresa, ao contribuinte, isso é algo extremamente benéfico, né? Que a gente vê como uma nova oportunidade de concorrência do Estado do Rio Grande do Sul, algo que se perdeu ao longo dos últimos anos em termos de competitividade. Então, não há alternativa que não saudar, entendo que é algo que vai contribuir com a competitividade das empresas gaúchas. Estamos procurando, não é, Ricardo, contribuir da forma como, com as informações e com todas as contribuições que temos do nosso público do interior, entendemos absolutamente necessário, porque o estado do Rio Grande do Sul foi atacado ao longo dos últimos anos, especialmente nessa chamada guerra fiscal, aí, que a gente tem a oportunidade, talvez, de solucionar na reforma tributária federal, mas é algo que entendemos essencial para o estado do Rio Grande do Sul. Algo que a gente sempre pontua é, talvez, a preocupação maior com aqueles segmentos que são potencialmente mais destacados no estado do Rio Grande do Sul, né? A gente, neste processo do Receita 2030, talvez ter um olhar aí particular para aqueles setores estratégicos para o Rio Grande do Sul, né? Se nós pensarmos aí 20, 30 anos, a gente pensaria no setor calçadista, né? E que foi dividido, perdemos aí grande parte. Mas temos aqui um polo químico, por exemplo, temos outros setores, setor fumageiro, temos uma série aí de setores que a gente tem que trabalhar aí com alguma visão um pouco mais particular, tendo em vista a sua importância para o arranjo econômico do estado do Rio Grande do Sul. Mas saudamos, estamos sempre à disposição aí para contribuir com as iniciativas da Secretaria da Fazenda.
Anderson, não sei se dentro da Federação vocês discutem as expectativas com relação às reformas tributárias, né? O que, que seria mais relevante sob o ponto de vista da Federação, no caso que representas aqui, sob o ponto de vista tributário? Onde é que vocês enxergam, pensando todo, não apenas o ICMS aqui, mas onde é que vocês enxergam que a diferença seria mais significativa?
Rodrigo, eu entendo essa pergunta absolutamente importante do contexto atual, que nós estamos num contexto de reforma tributária. Alguns poderão refletir, nossa, estamos nesse contexto há décadas, né? Porque sempre se falou numa necessidade de reforma. Em 66, quando tivemos a edição do Código Tributário Nacional atual, ele veio em decorrência de uma reforma tributária, quando se falava no manicômio tributário pela dificuldade de burocracia e das normas esparsas que tínhamos naquele momento. Desde lá tivemos a Constituição de 88, com algum rearranjo tributário, e de lá para cá um crescente incremento da carga tributária, aí, não é, Ricardo? Passamos ali no patamar de 25% na década de 90, Rodrigo, para os atuais 35% de carga tributária, com uma concentração extremamente danosa para os estados da arrecadação na União. Porque o que se fez ali para subir de 25 para 35 foi o incremento de contribuições, aí, PIS/COFINS especialmente. E para dar um exemplo, a última reforma que tivemos redundou na instituição de dois tributos, o PIS e a COFINS sobre importações. Então, entendo absolutamente pertinente a pergunta e vejo que nós temos, neste contexto, o principal tributo, resgatando algo que o Ricardo trouxe aqui, a OCDE tem níveis de tributação parâmetro, vamos dizer assim, sobre consumo na faixa de 25%. Nós estamos com 35% sobre consumo, com toda essa burocracia, conflito de normas. Eu particularmente acompanho a tramitação da reforma tributária em nível federal. A Rita de Laferre teve recentemente no Congresso trabalhando a pauta junto com a comissão mista que foi constituída. E lá temos duas propostas, e aí sim, Rodrigo, sendo bem objetivo na resposta à tua indagação, a nossa preocupação é sobre a tributação sobre consumo no Brasil. A gente vê a tributação sobre consumo como um grande entrave. Nós estamos com uma tributação sobre consumo elevado, e vimos conversando sobre isso com o Ricardo, acho que o Receita 2030 vem em alguma medida tratar sobre esse tema. Há espaço, para aprimoramento, como o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo no que tange a simplificação, com tecnologia, mas há também espaço para um rearranjo, né? Uma reunião que é algo que está lá, talvez a PEC 45, que é uma das propostas da emenda à Constituição que está lá, para o público que nos ouve, muito singelamente, é a união de toda a tributação sobre consumo em um único tributo, com uma alíquota única, o que nós discordamos, entendemos que tem a necessidade de aí, pelo menos mais uma ou duas faixas de alíquotas para possibilitar uma tributação sobre serviços num primeiro momento diferenciada, itens essenciais, mas a nossa preocupação é a tributação sobre consumo e como resolvemos, como passamos por uma segunda etapa com uma simplificação dessa tributação. Porque hoje temos 27 legislações distintas, apesar de uma norma federal, e infelizmente uma guerra fiscal aí que foi travada ao longo dos últimos anos, danosa para a economia em geral. Então precisamos solucionar esses pontos e precisamos dar mais transparência ao sistema, né? Trazermos efetivamente a sociedade para poder ver o que ela está contribuindo com o desenvolvimento de um determinado setor de uma forma mais clara, né? Então esse é o nosso trabalho hoje, trabalhar, contribuir também com a discussão da reforma tributária em nível nacional.
Vou direto ao subsecretário aqui, né? Acredito que o que a gente tem visto de movimentos, tanto no governo federal quanto no governo estadual, vai um pouco ao encontro desse processo todo de simplificação, não é isso?
Exatamente. Eu acho que as iniciativas nacionais e as reformas que estão tramitando no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, todas têm esse mote, simplificação. Simplificação, né? O modelo tem que ser mais simples. E estão agregando alguns outros elementos bastante interessantes que vêm um pouco do que o Anderson está falando. A questão da carga tributária sobre o consumo, ela está desequilibrada em relação aos parâmetros mundiais da OCDE. Então a tendência que existe é diminuir um pouco mais a tributação no consumo e aumentar um pouco mais a tributação na renda e no patrimônio. Então essa é a tendência internacional. Então, as nossas propostas internas, eu acho que aqui recentemente a gente teve com o governador Eduardo Leite, a gente está trazendo alguns elementos nessa direção também, incorporando esses conceitos que estão nas reformas do Brasil, né, mas dentro do nosso âmbito local, e aprimorando alguns processos. E um conceito novo, que também vai dar muito o que falar agora, que eu acho que o governador falou recentemente, é o de progressividade, né? Progressividade dos tributos, né? Que é diminuir o que nós chamamos de regressividade. Para a pessoa mais leiga entender o que é isso, um imposto geralmente sobre o consumo, ele é um imposto regressivo. Por quê? Ele acaba onerando mais as famílias que têm uma renda menor. Então, se tu vai num... o exemplo que se deu outro dia foi de combustível. Se tu enche um tanque de gasolina, né, seja uma família de classe média alta ou uma família de baixa renda, o tributo que está embutido naquele tanque, né, na compra daquele combustível, é o mesmo para as duas famílias. Só que em função da renda, ela onera, esse tributo onera mais proporcionalmente a família de baixa renda. Então, uma cesta básica. Vamos supor que as duas famílias comprem a cesta básica. Se tiver R$100 de tributo numa compra de uma cesta básica, é o mesmo R$100 de tributo que tu vai ter uma família de alta renda. Se uma família de baixa renda tem uma renda de R$1.000 e o tributo for R$100, tu está falando aqui em 10% de oneração da renda daquela família. E se é uma família de tem condições de pagar um pouco mais, acaba sendo proporcionalmente menor. R$100 para, por exemplo, uma renda de 10 mil, já baixa para 1%. Então, essa possibilidade que a tecnologia hoje nos traz de poder fazer uma identificação mais correta do beneficiário daquela política social, né, que isso aí, na verdade, se reduz uma carga tributária para beneficiar o consumo, o consumidor final, só que ele acaba não sendo tão justo, né? Então se busca uma justiça fiscal, que é o que o governador está falando, que a gente busca uma progressividade, tributar um pouco mais aqueles que têm uma renda maior, um pouco menos aqueles que têm uma renda menor. Porque hoje já é assim, ele já é regressivo. Então nós queremos equilibrar um pouco essa relação com os instrumentos que a gente tem hoje.
Que são alíquotas, são...
A gente está trabalhando ainda nesse modelo, né, mas a gente está trazendo o conceito. Como é que tu monta um processo desse? Normalmente tu vai ter que criar um mecanismo de, como está nas reformas que estão em Brasília, tu tem um mecanismo de redistribuição ou devolução de imposto. Tá? Então, assim, o mecanismo que a gente está trabalhando é um mecanismo de evolução de imposto, focalizado para quem realmente precisa. Então essa que é a ideia, tu vai devolver imposto para a família de baixa renda.
Baseado na renda e no patrimônio.
Baseado na renda e no, basicamente na renda presumida que, de consumo. Então essa discussão está aqui no Rio Grande do Sul, está na reforma tributária do Senado, está na reforma tributária da Câmara, né? Então a gente está trazendo esse conceito para cá. E diga-se de passagem, esse conceito foi criado, trazido de uma tese de doutorado, que é de um colega, auditor fiscal da Receita Estadual, Giovanni Padilha, né, que acabou sendo incorporada nas duas propostas que estão no Congresso Nacional e no modelo que a gente está trabalhando aqui e propondo para o governador do Estado.
Perfeito. A Tatiana tinha feito perguntas, né, encaminhadas aqui para o Ricardo, né?
Eu adoro fazer perguntas para o Ricardo.
Que primeiro eram os próximos passos, né?
Sim. Os próximos passos para chegarmos num documento fiscal único. Quando teremos ele?
A nossa proposta, Tatiane, é que dentro dessa gestão a gente consiga avançar muito, né? Como a gente já fez essa apuração assistida para nota fiscal de consumidor eletrônica, que é aquela nota fiscal que é emitida na venda varejo, né? Então a gente já está consolidando essas informações e começando um processo de validação, vendo problemas. A fase seguinte vai ser a consolidação dos demais documentos. E daí, a gente acredita que aqui com um apoio muito importante da Procergs, sem a Procergs a gente não consegue avançar nisso. Eu acho que eu tenho que fazer essa referência, porque a gente tem que valorizar uma companhia pública que realmente presta serviços de altíssima qualidade. Eu tenho orgulho de ter uma Procergs no Estado, assim, realmente eu tenho.
Estamos muito felizes e em nome da Procergs eu te agradeço, porque realmente temos uma visão muito similar de todo o esforço, né, que a companhia, claro, faz sempre em apoio à Fazenda, em conjunto com a Fazenda, para obter esses avanços que ao longo dos anos, inclusive com a tua participação muito direta, a gente vem obtendo, né?
Então, nesse sentido, Tatiane e Anderson, a gente vai estar trabalhando em etapas, né? Então, essa etapa de consolidação das informações para fazer a apuração propriamente dita. E essa apuração, ela vai ser um rascunho no início. Vai ser, eu vou propor a tua apuração, eu vou te induzir, né? Que, olha, vê se está correto. Então, tem uma etapa para a gente passar, mas eu acredito que ainda nessa gestão, no próximo ano, a gente avance significativamente nisso. E a outra iniciativa que está junto, que eu acho que está envolvendo o Sebrae Nacional, que é a Nota Fiscal Fácil, que daí vai ser um serviço para o micro e pequeno empreendedor, vai ser desenvolvido pela Procergs, já está sendo desenvolvido pela Procergs, com as equipes da Fazenda, e vai ser um serviço que vai de emissão de nota. É diferente do serviço que nós temos hoje, que é de autorização. Alguém solicita uma autorização do documento fiscal para a Fazenda e a gente valida e verifica. Não. Agora nós vamos fazer um serviço de preenchimento do documento para o próprio empresário. Então a gente vai disponibilizar tanto para os transportadores autônomos, que hoje tem toda essa polêmica nacional com o transportador autônomo de cargas, greve do caminhoneiro e tal, que nessa discussão com o governo federal viu-se a necessidade de fazer um sistema que simplifique inclusive a vida do caminhoneiro. Então a gente vai fazer também para o transportador autônomo, para o micro e pequeno empresário optante do Simples, né, que ele vai poder usar o nosso serviço com duas ou três pontos de toque, ele vai conseguir emitir a sua nota sem entrar na complexidade tributária, né? A gente vai fazer uma abstração dessa complexidade. Esse serviço vai estar disponível agora, a primeira versão, em junho. Em junho nós já vamos estar liberando aqui com a Procergs essa primeira versão para testes. Então a gente vai convidar também vocês para testarem.
Que legal.
E o Nota Fiscal Fácil, como um serviço de emissão de nota, facilitado para o pequeno e médio empresário, transportador autônomo e produtor primário, né? Inclusive com possibilidade de emitir nota sem estar conectado com a internet, né? Porque é uma dificuldade que tu tem, especialmente produtor primário, que não tem rede de internet, que não tem...
Interior do Estado.
Interior,
né,
do Estado. Daí nós vamos fazer, vamos possibilitar a emissão de um número X de documentos até que ele possa transmitir e validar esses documentos eletrônicos, digitais, com a Secretaria de Fazenda. Então, esse é um serviço. O serviço 2 é o serviço de conformidade. Esse serviço aqui é um dos mais estratégicos que eu considero e que, para mim, é uma reforma tributária por si só. É uma disrupção, que é eu traduzir toda a parte normativa em regras tributárias digitais. Fazer com que a empresa, né, a gente construa com a empresa, inclusive, né, por segmento ou por empresa, uma base, né, a partir das suas operações realizadas e que eu já traduzo, já trago, já empresto para aquela operação um selo de conformidade fiscal, de maneira que ele diminua o risco fiscal, aumente a segurança jurídica e ele saiba que se ele emitiu aquela nota, naquele segundo o fisco deu ok, aquela nota não vai estar sujeita a um processo de auditoria, porque ela já foi feita auditoria em tempo real. Tá? Então, essa é uma disrupção que a gente quer trazer e fazer, e que depende muito do envolvimento das entidades para a gente construir esses modelos, porque são modelos complexos, mas a gente vai ter que fazer a quatro mãos, não tenho dúvida disso. Porque a legislação é tributária, tu tem que traduzir a legislação por uma base de produtos, uma base de regras fiscais e um motor de pesquisa dessas regras. Então é isso que a gente está trabalhando agora também, montando o modelo, novamente com uma equipe da Procergos, uma equipe da Receita Estadual e com a participação das entidades, especialmente do Sebrae Nacional, que também vai financiar esse projeto para todo o Brasil.
Maravilha. Queria perguntar para a Tatiane aqui, dentro do universo da FEComércio, quais são os debates tributários que mais afetam os associados de vocês? Né? O que, que toca mais para o público da FEComércio?
Rodrigo, ICMS, sem sombra de dúvidas. Né? E dentro do ICMS, a gente tem dois pontos que entra ano e sai ano e estão sempre no debate. Que é a substituição tributária, né? Aqui para o pessoal, para nivelar, né, para o pessoal que está nos escutando, a substituição tributária é uma forma das empresas pagarem ICMS de uma maneira que facilite mais a fiscalização e reduza as possibilidades de sonegação. Né? Então, antes do varejista pagar o seu ICMS, ele já vem recolhido lá da ponta por um substituto. Né? Eu tenho a indústria lá recolhendo o imposto e até ele chegar no varejo que já recebe a sua mercadoria com aquele imposto recolhido. Embora seja um facilitador, né, e a FEComércio sempre apoiou a substituição tributária, a AST, como a gente chama carinhosamente, a AST traz uma série de complicações dependendo do setor. Para o Simples Nacional, a AST é um grande complicador também, né? Embora exista discussões judiciais que a gente não costuma entrar no mérito, né? Mas repercutiu muito depois de 2016, então, com uma decisão do Supremo Federal de que as empresas que recolhem o ICMS via substituição tributária e acabam recolhendo um valor a mais, elas têm direito à restituição. Né? Com isso, gerou-se uma série de discussões e uma série de alteração, porque os estados tiveram que se adaptar à decisão do Supremo. O Rio Grande do Sul aqui, né, não fez de outra forma, obviamente se adaptou. E o estado também entende que o contrário é verdadeiro. Se a empresa, né, recolheu um valor a menos, ela tem que... O estado também, né, o contrário, é verdadeiro. E isso, para a gente, para as empresas aqui, foi o que eu falei no início aqui do nosso podcast. O ano passado, nós tivemos uma série de reuniões com a Fazenda, porque isso impactou direto no fluxo de caixa das empresas. Então, no momento que eu tinha que fazer uma devolução para o Estado de um valor que eu não estava previsto, isso impactou muito forte no setor de combustíveis, por exemplo. Né? Dentro da FEComércio, diversos setores, varejistas, né? Material de construção, ferragens, enfim. E a gente conseguiu chegar num regime optativo de tributação. É importante deixar claro que a Receita Estadual atendeu vários pedidos das entidades, né? Fecomércio, Federação, Agas, Fiergs. E a gente teve aí o ROT, o Regime Optativo de Tributação. Como o próprio nome já diz, ele trouxe uma opção para a empresa se manter fazendo aquele ajuste, fazendo uma nova continha se ela deveria complementar para o Estado ou ser restituída. Então, a empresa tinha que colocar ali na ponta do lápis e verificar o que lhe era mais a pena. Ou, então, optar pelo ROT e voltar ao que era antes. Ao que a gente chama de ST definitiva. Né? Então, não ter que fazer essa nova conta, não ter que brigar judicialmente. De novo, a gente volta na questão da insegurança jurídica. Muitas empresas ingressaram com ações judiciais. Né? Sempre deixo claro que a posição da Fecomércio nunca foi de judicializar, né? Então, mas a gente tem que orientar. Eu tive muitas empresas perguntando o que eu faço. Eu disse, bom, você tem que fazer a sua conta. É uma opção entrar com ação? É uma opção entrar com ação, mas você tem que decidir o que fazer, né? E as entidades conversam, né? conversam até chegar num denominador comum. Então, ainda com relação à ICMS, o Anderson já pontuou bastante as questões da reforma tributária. Fecomércio apoia da mesma forma que a Federação, apoiamos a reforma tributária, embora a gente entenda que alguns ajustes têm que ser feitos, porque é uma reforma muito grande, muito brusca. E a gente tem diversas situações, peculiaridades de contribuintes, de setores específicos, especialmente dos serviços, né? Então, a gente acha difícil ter uma alíquota só para todo mundo. É certo que numa reforma tão grande a gente vai ter ganhadores, a gente vai ter perdedores para trazer um equilíbrio para todos a longo prazo. Então, inicialmente, com certeza vamos ter gente que vai perder, sim, mas um equilíbrio a gente tem que ter, uma reforma a gente precisa fazer.
E o Anderson já entende também que a desoneração, ou a diminuição do encargo para o consumo é positivo, na visão da entidade.
Com certeza, com certeza. Como o Anderson já falou, a gente tem aquele número de quase 2.000 horas para pagar imposto. O Brasil está do lado de vários países da OCDE com a mesma carga tributária. Só que a gente está lá embaixo, na ponta, quando a gente fala em retorno de serviços para a população. Né? A gente tem aí a Austrália como primeiro lugar no ranking em retorno de serviços. E, com certeza, a reforma, tanto é que as duas propostas, que agora estão esperando uma relatoria para fazer uma proposta única, elas mudam essa questão da tributação do consumo. É isso que precisa mudar. Precisa reduzir e ampliar um pouco mais a tributação
de renda.
Entendemos que tem, a Fecomércio entende que a gente tem que mexer no ICMS. Precisamos, é um dos maiores complicadores, e está aqui o Ricardo, que não me deixa mentir, que tem todo dia ali perdido o sono com as questões de ICMS. E esperamos, a gente tem, embora tenhamos aí discussão, vamos ter uma reforma tributária ou não, há décadas. Entendo que dessa vez a gente consegue, pelo jeito, pelo rumo que as coisas estão tomando, pela vontade política que a gente está vendo, eu acho que tem sim, e as entidades estão trabalhando bem forte com relação a isso. Quero destacar também o trabalho da OAB, né? A gente está lá dentro da Comissão de Direito Tributário da OAB, então, como entidade, como Fecomércio, a gente apoia, a OAB está apoiando também, trabalhando forte com relação à questão da reforma tributária.
Tu quer complementar alguma coisa, Anderson?
Eu acho importante destacar nesse contexto que a reforma tributária federal, ela pode não sair, né? A gente está vendo tentativas aí e tudo mais, em que pese não seja essa a nossa estimativa, mas eu queria saudar a iniciativa da Secretaria da Fazenda, mais uma vez, de independente desse debate nacional, né? Porque a Secretaria da Fazenda poderia dizer o seguinte: poxa, vou ficar aqui aguardando o que vai acontecer em nível nacional, na medida que o principal afetado vai ser o ICMS, que é o tributo principal do estado, dos estados. O principal tributo arrecadado no país, para conhecimento dos ouvintes, não é imposto de renda, tá? é o ICMS. Ocorre que ele é partilhado entre todos os estados. Hoje, se nós falarmos de arrecadação, cerca de 65% a 67% de toda a arrecadação fica concentrada no governo federal, cerca de 25% ficam com os estados e só 5% com os municípios, né? Então, essa divisão é bem díspare e justifica aquele dizer do ministro Paulo Guedes: vamos mudar isso para ter menos Brasília e mais Brasil, né? Temos mais Brasília justamente porque estados têm que ir lá pedir que seja devolvido aquilo que é arrecadado em cada um deles. Então eu queria saudar, acho que é pertinente, é apropriada a discussão. A gente falou do custo de transação. O estado do Rio Grande do Sul é um estado empreendedor. Se nós olharmos rankings de competitividade, nós estamos perdendo competitividade ao longo dos últimos anos, recorrentemente, né? Já fomos um dos três primeiros em vários aspectos, mas também no aspecto tributário. Antes falei da questão da guerra fiscal. A guerra fiscal mais danosa ainda é quando você tem um estado vizinho ou outro estado que vem bater aqui na indústria e levar as indústrias daqui para lá. Óbvio que isso é ruim, mas isso é também motivado pela nossa ação interna, de não cuidarmos daquelas empresas que estão estabelecidas aqui, não olhar para esses setores que, no primeiro comentário eu falei sobre setores estratégicos nessa ótica. Temos uma mudança aí também de economia, né? Estamos indo para um mercado virtual, tem muita discussão, e a gente tem que ter um cuidado, porque essa é a indústria do futuro. Precisamos ser atrativos para a inovação, que é justamente o tema que estamos falando hoje. E a indústria de inovação vai se alocar aqui ou não? Então essas são preocupações que eu reputo importantes nesse olhar, além de olharmos aquilo que já está instalado, a nossa conjuntura, mas ter uma visão para o futuro, olhando de que forma a gente continua sendo atrativo para esse público. Porque, sem dúvida nenhuma, o gaúcho já demonstrou, não apenas pela indústria que foi instalada aqui ao longo dos anos, mas pela inovação que temos hoje, né? O InovaPua, várias ações, vários parques tecnológicos, e temos que trabalhar nesse sentido para manter esse desenvolvimento aqui no estado também.
E no ponto de vista de vocês lá na Federação, o que poderia incentivar ainda mais essa nova indústria, a indústria da transformação, da inovação? O que poderia, sob o ponto de vista tributário, ser um apoio a esse tipo de iniciativa?
Nós temos um ambiente extremamente criativo no Rio Grande do Sul. Nós competimos com outros hubs, né? Temos Recife, temos outros hubs, temos aqui ao lado Santa Catarina, com um polo de inovação extremamente competitivo, né? Mas eu entendo que nós temos uma discussão até que recentemente era travada e acaba redundando em custo de transação, é se vamos ou não tributar aquele intangível com o ICMS. Rodrigo, em grande medida esse debate é superado na reforma tributária, pelo menos no texto que está em tramitação no Congresso Nacional, porque ele passa a incidir sobre tangível e intangível, ou seja, hoje, para o nosso ouvinte entender, há uma discussão se o ICMS seria passível de incidência sobre algo que não é tangível. Um programa de computador, por exemplo, que é vendido em larga escala, chamado software de prateleira, ele tem uma discussão se, quando ele não está no meio físico, ele poderia ser ou não tributado. A discussão está no Supremo Tribunal Federal, pendente de solução. Há uma expectativa de se solucionar em breve, porque foi pautado o julgamento, mas é um custo de transação, porque as empresas discutem, os estados não cobram porque tem uma dificuldade de definir onde foi realizado fato gerador do tributo, mas a reforma tributária, aí, trazendo um elemento concreto, ela vai, caso aprovada com o texto atual, ela vai solucionar esse tema, dizendo: não, vai incidir o IBS, que é o imposto que vai substituir o ICMS. Então, neste contexto, eu acho que soluciona e equaliza. Aí o que nós dependemos é muito do que o Ricardo traz como agilidade na receita, porque vê bem, nós solucionamos a questão de regras de arrecadação do seu ponto de vista de definição do tributo. Mas tudo que a Secretaria da Fazenda está fazendo é, em grande parte, no back-office. Ou seja, enquanto em outros estados vai continuar apurando o IBS, aqui nós, teoricamente, teremos a oportunidade de ter uma guia já, ou um rascunho apresentado para o contribuinte validar. Eu entendo que como comunidade, como sociedade, a sociedade mudou. E nós, infelizmente, vivemos no aspecto tributário na antiguidade. Não faz sentido nós não... A fazenda, falo em nível geral, não informar para o contribuinte se ele recolheu correto ou não. Ele, antes de recolher, se você ligar para a Receita Federal e perguntar, olha, será que eu estou correto aqui? Primeiro que vai ter dificuldade de ter um fiscal que vai te responder. Segundo, o fiscal vai te dizer, olha, eu acho que, mas não me comprometo. Não pode. A regra tem que ser clara. O objetivo, nós temos que olhar para o objetivo. Qual é o objetivo? É financiar o ente público dentro dos parâmetros legais. Esses parâmetros têm que ser claros. Tem que ser claro, porque, do contrário, esse custo de transação ele só vai onerar a sociedade. Então, com a redução desse custo, eu entendo que estamos ganhando em competitividade, estamos mudando de patamar, e espero que nós possamos celebrar isso com a maior brevidade possível. Conte sempre conosco, Ricardo.
Pessoal, a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando sobre, né, tributos, né, o projeto Receita 2030, a reforma tributária. Nosso podcast está chegando no seu final aqui. Eu queria, só para fins de fecho, antes da gente partir para as nossas despedidas individuais, né? Eu queria ver com o Ricardo sobre a reforma tributária do Estado. O que, que nesse momento poderia ser dito? Do que vem por aí? O que, que o empresariado e o que, que o cidadão gaúcho pode ter de uma expectativa inicial do esforço da Fazenda na reforma tributária gaúcha?
Para encerrar esse nosso processo aqui, agradecer o convite. A Receita Estadual vai estar sempre à disposição da Procergs e do hashtag inovação, né, para a gente trazer qualquer tipo de esclarecimento para a sociedade como um todo. Agradecer aqui a Tatiane e o Anderson por terem aceito esse convite, por participar desse podcast aqui, que agregou bastante para nós todos. Né? E sobre a reforma tributária, eu acho que o que a gente pode deixar de recado e antecipar um pouquinho é que a gente está buscando alinhar com as melhores práticas internacionais, né? Então, não só na questão de uma simplificação muito importante para facilitar a vida do empreendedor, trazer para a Receita Estadual, para a administração tributária, toda essa complexidade, trazer um pouco do que o Anderson falou agora há pouco, né? De que a gente tem que trazer certeza tributária, não tem sentido uma empresa ficar muito tempo, sobre um risco fiscal de uma determinada operação que ela não tem certeza se está correta ou não. Essa certeza diminui a insegurança e isso aí facilita o ambiente de negócios. Então a gente está buscando isso. E internamente, o governador já falou, né, na reforma estadual, a gente vai buscar dar um caráter mais progressivo nos tributos. Então, seja o IPVA, o ITCD, o ICMS, a gente está buscando fórmulas, né, para distribuir melhor essa carga tributária na cadeia e diminuir o que a gente chama de regressividade, que é aquela característica em que acabamos onerando mais as pessoas de baixa renda nesses tributos que têm um caráter indireto. Então, isto é uma variável que a gente gostaria, né, de trabalhar muito forte nos próximos meses, levar para a Assembleia Legislativa, ampliar o debate com a sociedade. Como eu sempre falo, a gente não faz nada sozinho, a gente tem que dialogar e construir consenso. Eu acho que essa é a nossa preocupação para os próximos...
Certamente isso está muito refletido no que tem sido feito até hoje no Receita 2030, que é fazer um processo propositivo e construtivo e inclusivo, né? Incluindo a sociedade civil organizada nesse debate.
Né? Essa experiência que a gente traz, Rodrigo, desde a época da nota eletrônica, não adianta o fisco construir alguma coisa e apresentar, né? Então, tu tem que construir junto com quem realmente vai utilizar aquele serviço. Seja um serviço pequeno, né, de uma emissão de uma nota fiscal, ou seja o próprio sistema tributário como um todo. Tem que ter um consenso, uma harmonia para que a sociedade aceite bem.
Perfeito. Obrigado pela tua presença, secretário, subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira. Obrigado. Quero agradecer já, finalizando, entrando na finalização do programa aqui, né? a presença dos nossos demais convidados. Aqui a Tatiane Correia, gerente do Núcleo Tributário da Fecomércio, muito obrigado pela tua presença.
Não sei
se tu quer complementar alguma coisa.
Só quero agradecer, parabenizar novamente e aguardamos aí novos rumos, né? E eu acho que é importante a gente destacar a importância das próximas gestões manterem, né, esse pontapé que está sendo dado agora com várias medidas aí que, sem sombra de dúvidas, vem ajudar muito o empresariado gaúcho. Então, obrigada, Rodrigo, obrigada para o Sergues, obrigada, Ricardo, né? Parabéns. Anderson também.
Obrigado, Tatiane. Agora, também, agradecendo aqui a presença do Anderson Trautmann Cardoso. Uhum. Este é quase mudo.
É, o Coronel Trautmann, para quem é mais antigo, né? Obrigado você, Rodrigo. Obrigado ao Ricardo pela gentileza da lembrança. Obrigado pela companhia da Tati também. E eu acho que a mensagem que fica, eu acho que o que a gente tem visto é uma mudança, né? Tudo que o Ricardo trouxe aqui é uma mudança de comportamento da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente só tem a saudar nesse sentido, porque sem ela nós não conseguiríamos mudar a situação do déficit fiscal do Estado. O que a gente precisa gerar é renda, né? Emprego e renda, gerar riqueza no Estado do Rio Grande do Sul. Não adianta uma tributação mais elevada e uma saída de investidores do Estado do Rio Grande do Sul, que com isso não solucionaríamos o problema. E olhando aí o mote do governo do Estado, né, novas façanhas, eu acho que estamos num bom caminho para realizá-las. Né? Chegamos até aqui por conta de homens, né? Homens que, na medida das suas obrigações, alguns com mais, outros com menos, acabaram contribuindo para a situação atual. Temos uma característica do próprio Estado, que é o envelhecimento, estamos adiante num processo de previdência em relação aos Estados, mas temos alternativas e temos que trabalhar para elas. Tenho certeza, Ricardo, que a contribuição que vocês estão dando são fundamentais para sairmos desse contexto ruim e vivenciarmos no futuro, sem dúvida nenhuma, um Estado muito mais promissor do que o atual.
Maravilha, obrigado, Anderson. Quero agradecer aqui a audiência de todos os nossos ouvintes. Hashtag Inovação retorna na semana que vem. Até lá.
Hashtag Inovação. Podcast.